Caro deputado Mauro, senhoras deputadas, senhores deputados, o que me traz à tribuna no dia de hoje é uma discussão e também uma reflexão, deputado Vampiro, a respeito da concessão do trecho sul da BR-101 que ocorreu no último dia 21 na Bolsa de Valores de São Paulo, que marca o fim de um grande debate, de um grande entrave, que envolveu todas as lideranças de Santa Catarina, especialmente do sul do estado. Desde 2018, que estávamos lutando para evitar que a concessão do trecho sul da BR-101 fosse feita com 4 praças de pedágios, entre os municípios de Paulo Lopes e também até Passo de Torres, São João do Sul. O edital, que ora venceu, vai instalar uma praça em Laguna, no quilômetro 298, outra em Tubarão, no quilômetro 346, portanto, a 50 quilômetros, uma praça da outra. Da mesma forma, lá no Vale do Araranguá, que é uma região economicamente das mais frágeis do sul do estado, ela não foi contemplada com nenhuma empresa nova pelo governo federal, mas ela ganhou 2 praças de pedágio, a uma distância de 52 quilômetros uma da outra, deputado Volney. Por isso que todas as lideranças do sul do estado, desde o ano de 2018, passamos o ano de 2019, questionando a Agência Nacional de Transporte Terrestre, cobrando resposta da audiência que aconteceu lá em Criciúma, em que diversos líderes políticos, empresariais, comunitários, todas as indagações feitas naquela audiência, nenhuma foi acatada pelo Ministério do Transporte ou pela Agência Nacional. Nem resposta nós tivemos. Voltamos aqui no Hotel Castelmar, numa reunião com prefeitos, lideranças. Da mesma forma, a sociedade foi ignorada nos seus questionamentos, no debate, um edital fechado do começo ao fim e sem nenhuma resposta. Mesmo desse plenário, fizemos vários questionamentos, requerimentos ao Ministério do Transporte e as respostas nunca chegaram. De maneira apressada, de maneira de tal forma que não houve um debate, esclarecimento para a sociedade de como que vai acontecer durante o período da concessão. Trechos da rodovia, deputado Maurício, foram esquecidos. Em Araranguá tem 8 quilômetros de rodovia que agora pertence ao Ministério do Transporte, ao DENIT, e o contorno ficou atendido pela nova concessão. Ou seja, o DENIT vai ter que ir lá em Araranguá fazer manutenção desse trecho, porque o edital não previu, porque a NTT não quis nem ler os documentos que a prefeitura e as lideranças daquele município lá levaram. E assim são enormes dúvidas. Como é que ficam os moradores de uma cidade que trabalham em outro local? Serão isentos? Essas respostas não vieram para todos nós. Não faltou mobilização, deputados estaduais, federais, foram ao governo federal, à NTT, ao ministro do transporte, fazendo indagações, pedindo que adiasse o leilão para uma melhor discussão. Ainda bem que a NTT e o Ministério do Transporte passaram um atestado, deputado Vampiro, de ineficiência, porque o edital de concessão previa o pedágio de R$ 5,20. Olha só como é que um órgão de governo, com funcionários muito bem remunerados, como a NTT tem, com experiência, erra no edital tão gravemente. Lança uma proposta de R$ 5,20 por pedágio e, durante o leilão, a empresa vencedora vence com R$ 1,97. 62% de erro. Alguns falam em deságio, eu falo em erro de cálculo. Até admitiria, deputado Cobalcini, 20%, 10%, 62%, ou alguma coisa aconteceu, ou é ineficiência, incompetência, ou outra coisa que a gente não consegue detectar, mas chama a atenção para nós que somos agentes políticos, como é que um órgão da envergadura do Ministério do Transporte erra tão feio num edital que ficou mais de um ano sendo debatido e que a empresa vencedora reduz a tarifa para 1,97. Nós sabemos que a CCR é uma empresa com uma vasta experiência nessa questão de concessão. Ela faz conta. Com esse pedágio, ela ainda tem que ter a margem de lucro dela e realizar todas as obras previstas, que não são poucas, um grande volume. Por isso, eu questiono aqui o edital e a ineficiência. Mas gostaria de ouvir, deputado Luiz Fernando Vampiro, o seu aparte, por favor.
Jamilton, realmente, no dia 18 de outubro de 2018, pós-eleição, é marcada uma reunião que ninguém sabia o porquê da reunião no Hotel Castelmar. Fomos até a reunião e lá, pasmem, era a NTT fazendo a primeira apresentação da possibilidade ou da vontade de fazer a concessão. E o que, na verdade, chama a atenção é que de lá para cá eles ouviram bastante, mas eles só ouviram. Eles não fizeram qualquer tipo de resposta, de respeito. As audiências públicas, a última beirou no dia 26 de dezembro de 2018 em Brasília. Quem é que vai, deputado Sargento Lima? Dia 28 de dezembro em Brasília. Então foi um desrespeito conosco. É verdade, é fato, houve uma união da nossa liderança do Sul, Santa Catarina, o deputado Volney Weber, que foi a Brasília, você, Vossa Senhoria e tantos outros parlamentares, mas infelizmente nós não tivemos o êxito que achávamos necessário, que era a equiparação com o Norte de Santa Catarina. Você sair de Passo de Torres e vir até Florianópolis e passar por 5 praças de pedágio, você sair de Florianópolis e ir a Curitiba e passar por 2 praças de pedágio, isso não é equidade com ninguém. Nós sabemos que o sul de Santa Catarina necessita de investimentos, não de praça de pedágio. Obrigado.
Por favor, gostaria de ouvir o deputado Volney Weber, que também se envolveu bastante nessa questão.
Parabéns, deputado Zé Milton, por trazer esse tema hoje a esta tribuna. Deixar bem claro aqui, nós lutamos, trabalhamos fortemente, unidos com as nossas lideranças, fazendo com que a Agência Nacional de Transportes entendesse que nós não somos contra a concessão da rodovia, mas sim contra o modelo que se quer instalar, um modelo ultrapassadíssimo, onde o próprio ministro disse o seguinte para nós: olha, fiquem tranquilos, catarinenses, pessoal do sul do país, que vai ser o último trecho concedido nesse modelo que não funciona. Pô, nós não precisamos ouvir um negócio desse. Isso é uma lástima. Então, o que nós queremos? O número de praças que cabe realmente na nossa realidade, com uma tarifa que cabe. Alguém diz assim, ó, tá vendo que a tarifa baixou para 1,97? Mas veja só, se os estudos fossem atualizados, fica o questionamento. Será que não seria 1,20, 1,50, 1,30? Porque 1,97 não corrigiu os erros do edital, porque o edital tem erros gravíssimos. O edital está construído com os estudos de 5 anos atrás, quando nós vivíamos a maior recessão do nosso país economicamente. Então, 5 anos diferentes, 5 anos para frente, são outro número de veículos. E não bastasse, os 70 quilômetros que estão previstos de vias marginais lá no edital, 30 deles já foram construídos pela morosidade do processo de concessão, por uma necessidade do povo do sul do país. O DENIT já construiu 30 quilômetros, mas está lá no edital prevendo 70 quilômetros. Então, o cálculo de tarifa foi feito com estudo ultrapassado e foi feito com 70 quilômetros a mais de obras para se fazer. Então, por que que tem uma diferença tão grande? Uma empresa foi em 4 e tanto, que talvez pelos estudos ela fez certa a proposta dela, que talvez pelo que está pedindo no edital lá de 70 quilômetros, ela fez uma proposta decente, mas alguém tinha conhecimento que não precisava talvez fazer os 70 a mais, e que também tem conhecimento porque estudou a rodovia, porque ela está bem perto, a empresa que venceu é a que cuida aqui o Rio Grande do Sul, a Freeway. Então, talvez ela tenha conhecimento e ela veio e fez uma proposta de encontro àquilo que você falou. Ela estudou, ela sabe que pôde chegar ali e fez, talvez visando aí num bom lucro. Mas se os estudos fossem os estudos verdadeiros, será que esse valor não estaria, nesse momento, sendo publicado a 1,50, 1,60? Eu quero dizer o que com isso? Para mim, tem superfaturamento. Então, nós fizemos a representação, deputado Zé Milton, no Ministério Público Federal, ainda na semana passada, para que eles investiguem e analisem as irregularidades do processo. Mas não somos contra a concessão. Queremos uma concessão que venha atender a nossa realidade com qualidade. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, deputado Volney.
Me dá mais 30 segundos, deputado.
Bem, a este ponto, cabe-nos apenas acatar aqui a decisão do Ministério da Infraestrutura e sua equipe, mesmo contrariados. Mas que fique bem claro à NTT, ao governo federal, nós vamos fiscalizar e vamos cobrar cada compromisso assumido com essa concessão. E não vamos permitir a morosidade, o jogo de empurra-empurra e a falta de respeito.
Mais 30 segundos, deputados.
Portanto, deputado Mauro, esta novela, ela não vai se repetir no sul do estado. A partir de hoje, nós seremos fiscais rígidos. Vamos acompanhar dia a dia cada obra dessa concessão. Tudo que foi assumido terá que ser cumprido. Mas vale uma reflexão aqui sobre a ineficiência da NTT na gestão dessa concessão. O governo federal deveria olhar melhor para esta agência.